Essa reunião está sendo gravada. Tem alguns itens que gostaria de rever antes de começar a apresentação. Se quiser rever essa reunião no futuro, partilhar com seus vizinhos que não puderam estar presentes hoje. Durante a apresentação, eu peço que deixe seu microfone desligado. Próximo slide. Esperamos que, se tem perguntas, coloquem no bate-papo ou liguem seu microfone. Por favor, seja respeitoso quando fizer seus comentários. Pode usar também meu e-mail direto para enviar algum comentário ou discutir o projeto. Meu e-mail está aqui nesse slide e também vai ficar no bate-papo. Depois da apresentação, teremos uma sessão de escuta. Se a pergunta, não for respondida durante a comunicação, por favor, coloque no bate-papo. Pode se juntar a gente através do telefone, pode levantar sua mão e a gente liga seu microfone. Se está no telefone, use o asterístico e a tecla 9 para levantar sua mão. Então, essa é a nossa agenda desta noite. Vamos começar com a apresentação da equipe do projeto. Vamos falar de a Coastal Resilience, uma atualização. Depois, a equipe da Greenway vai apresentar um sumário, digamos assim, da nossa discussão. E, finalmente, teremos os comentários finais e próximos passos. Temos muita coisa para fazer, vamos tentar cobrir tudo isso o mais rápido possível. Se juntando a gente, essa noite temos a Reverenda Mariama White Hammond. Também temos o comissário de parques Ryan Woods e a comissária Alison Brazils. E meu nome, mais uma vez, é Emily Linney. Eu sou supervisora do projeto Greenway. Da parte do design, temos também pessoas presentes aqui hoje. Vou pedir que, se tem alguma coisa a dizer, o resto dos oradores dessa noite, que levante sua mão nesse ponto. Então, aqui, Gabriela Ramírez. Muito obrigada por estar presente nessa reunião. O Conselho está aguardando realmente escutar essas atualizações e dar apoio que for necessário, escutando a resposta da comunidade. Obrigada, Gabriela. Próximo slide. Então, essas são as prioridades das políticas da cidade: criar um lugar para os residentes que seja amigável, para as famílias, que seja verde e que esteja em crescimento, que seja saudável e seguro, que providencie serviços excepcionais e que possa fechar essa brecha racial e de riqueza. Agora vou passar o microfone para a equipe de Boston, que vai falar sobre as atualizações da Coastal Resilience. Boa noite, meu nome é Hannah Wagner, eu sou gerente de projeto da Resiliência do clima. Vamos falar sobre a componente da resiliência costal na Green Line e em toda a área circundante. Próximo slide. Como podem ver nesse mapa, que alguns podem já reconhecer, do plano costal de East Boston, podem ver esses círculos vermelhos? É uma área em que as águas das enchentes podem entrar e inundar essas áreas que estão preparadas para receber essa água. Aqui vemos que temos entradas para essa área. Anualmente temos uma porcentagem de inundação de 1%, e seguiria as linhas que estão aqui em tracejado. Em 2030, esse mesmo nível de inundação entraria pela Sumner Street, número 99, seguiria por essas regiões até a entrada da Greenway. É por isso que a gente está aqui falando disso. Por que é um risco? A entrada da Greenway é muito baixa, é um pé mais baixo do que o nível atual de inundação. E quando avançamos para norte, realmente ficamos ainda com mais risco de inundação vinda do porto de Boston. Não é só uma questão da Greenway ficar inundada, ou seja, a água pode se espalhar para outras áreas mais baixas, mas também pode ameaçar o MBTA, a linha azul, e os vários túneis. Então, a gente quer falar hoje que isso é um risco, mas realmente a gente gostaria de falar desses riscos e de apresentar para vocês o que está previsto. Primeiro, a barreira de inundação. Aqui nessa zona que eu estou indicando, aqui em vermelho, aqui na Sumner Street, tem uma passagem aérea para proteger essa área. E essa passagem pode ser vedada no evento de um furacão, de uma inundação, um evento que realmente se espere esse tipo de inundação mais catastrófica. A gente tem uma vedação protegendo as áreas que ficam a norte dessa barreira, dessa inundação costal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre manutenção e melhorias, na operação. Realmente é bom saber que está aqui, está preparado para proteger o resto da cidade dessa inundação. Então, o que eu quero que vocês saibam é que essa barreira não é uma solução permanente. A gente gostaria de ter várias proteções ao longo do bordo da água. Isso é um projeto à parte, porém. A gente gostaria realmente de ter várias camadas de proteção e resiliência para não estarmos só dependendo de uma solução que pode falhar, mas uma solução robusta para essa inundação costal. E por isso, o que eu vou fazer agora é passar o microfone para minha colega, da Agência de Desenvolvimento de Boston, que vai falar dos nossos esforços em construir essa proteção costal junto à água, que inclui esses três pontos de entrada que vêm com círculos vermelhos. Então, vamos ao próximo slide. Obrigada. Oi, eu sou Delaney Morris. Eu sou gerente de projeto aqui no BPA. Realmente, nós temos desafios diferentes e porque temos condições diferentes ao longo de toda a costa de Boston. Essas áreas correntemente se inundam durante as tempestades e foram identificadas como estando em risco, de modo a agir como uma barreira para limitar a subida das marés. Baseado nos resultados do MCFRM, a cidade recomendou que fossem feitas elevações em todas estas áreas que foram identificadas como estando em risco. Em 2020, a BPDA aplicou e recebeu fundos para o design esquemático a 30% para desenhar esses recursos. Em 2021, esse estudo foi concluído e serviu como base para uma segunda aplicação para a bolsa da FEMA, AGMGP, que a gente aplicou em dezembro de 2022. A FEMA está ativamente revendo a nossa aplicação, recebemos o nosso segundo pedido de informação e estamos agora tentando lidar com esse pedido. Isso inclui elevar a Carlton Waterfront, 6,5 pés. Lidar com os desafios existentes em termos da costa, da proximidade da costa. A primeira fase desse projeto, que foi incluído nessa aplicação acima, vai fazer. Vai proteger essa área baseado nos resultados do MCFRM. No terceiro caminho de inundação que foi mostrado, que recentemente mostramos, o Massport, com quem a gente trabalha em proximidade, se comprometeu em providenciar a proteção que tinha sido pedida. O custo total do projeto se estima em abaixo de 25 milhões, com o custo federal de 15 milhões e com. Para poder completar o design final, o projeto de Carlton Waterfront Small criou ou irá criar uma zona para os bostonianos resistente ao clima, proporcionando acessibilidade, recreação, uso de espaços sociais e funcionalidades ecológicas. O design reflete a resposta da comunidade, assegurando serviços e infraestruturas que irão funcionar durante e depois dos eventos de risco. Por favor, se mantenha atualizado na nossa página para qualquer desenvolvimento e me contate a qualquer ponto no futuro. Vou passar de volta para a Rena. Obrigada. Eu quero dar para vocês o sentido do. Uma noção do projeto, como ele está, de que modo afeta você enquanto residente, e o chefe Wei Heman irá falar a partir de agora e fazer as observações que achar pertinentes. Obrigada. Eu creio que o foco dessa reunião é o modo como a gente pode ajudar a Greenway, que realmente sabemos que é já uma parte valorizada da exposta. E tenho dizer que a gente deve ser transparente com o grupo em relação às decisões e o modo como nós gostaríamos de ver esse projeto avançar. Viram nesse diagrama? Essa é uma área. Perdão. Que é crítica, realmente, para proteger essa parte exposta. A realidade é que a água que entra nesses três pontos de entrada potenciais tem o potencial para provocar inundações significativas, a partir da costa. Então, é bastante importante. Estamos tentando dar alguns passos específicos e fazer algum trabalho específico. Queremos que nomeie algumas decisões que foram tomadas e algumas decisões importantes. Temos falado com o Massport, chegamos a um entendimento do que deve acontecer. Eu quero ser transparente, dizendo que queremos vos certificar que existe um alinhamento completo entre a gente e esses parceiros, porque isso afeta outras decisões que precisamos tomar. Como foi notado, queremos chegar no ponto que não estamos perdendo a funcionalidade para proteger as pessoas. Com não tanto dinheiro assim, a gente consegue proteger as pessoas, mas sem construir uma grande muralha ou fazer algo que fosse bastante drástico, de tal modo que a gente retirasse algumas amenidades e acesso do público. E o Greenway é o exemplo perfeito, como muitos sabem, está por baixo da passagem aérea e achamos que seria uma grande perda. Tentar levantar toda essa área realmente iria mudar algumas das características da Greenway. No entanto, a gente olhou para a possibilidade de usar a Greenway do mesmo modo que usamos outros projetos postais como um potencial proteção de inundação na área. Eu dou como exemplo o trabalho que a gente fez no Pablo Lingoni Park, no North End. Nesse caso, a gente elevou todo o parque. De um modo a providenciar proteção significativa aos membros da comunidade da North End. No entanto, quando a gente olha para esse mesmo tipo de abordagem aqui, o que a gente viu é que, em muitos casos, as mudanças ao Greenway que seriam requeridas para mudar a elevação são tão significativas que achamos que iria mudar a característica do parque. Porque essa área é bem mais estreita, não oferece o mesmo tipo de oportunidade para reorganizar, e iria requerer que se cortasse um grande número de árvores. E sabemos que Esposta não tem árvores suficientes já, e temos estado muito gratos, o Departamento de Parques e Recreação tem trabalhado de perto com a gente, muitos de vós terão participado até nesses projetos, para tentar aumentar a quantidade de áreas verdes em exposta. Então, olhando para essa possibilidade de levantar o parque para tornar uma área de proteção contra a inundação, as mudanças eram tão grandes que não se alinhavam com o feedback original que tínhamos recebido de vocês em relação à visão que tinham para o Parque Greenway. Mas sentimos que não poderíamos tomar essa decisão sem transparência, dizendo para as pessoas por que não tínhamos optado por essa solução, para que as mesmas pessoas pudessem colocar perguntas. O que isso quer dizer é que vai requerer a intervenção que a gente já olhou em termos da Lewis Wharf, e também tem sido apoiadas com grandes investimentos do Massport para levantar essas áreas próximo do bordo da água, em vez de levantar o parque, queria absorver toda essa água e proteger as áreas circundantes. Só para vocês ficarem com tudo isso bem claro, a gente não tomou essa decisão realmente sem deixar que as pessoas soubessem que estávamos começando dessa moldura e queríamos continuar a trabalhar tão perto da costa e não fazendo trabalho significativo no parque por causa do modo como iria mudar a natureza dessa área. Vou pausar aqui, quero me certificar que as pessoas têm oportunidade de colocar perguntas. Nada está fora de caso. Se souber a resposta, eu digo, se não, a gente responde depois. Mas realmente eu quis me certificar que a transparência assiste a essa discussão. Perguntas, comentários? Tem um comentário em relação a essa barreira que foi assinalada. Eu tenho certeza que houve muita planificação em termos de onde seria essa localização dessa barreira, mas se a água vai para trás dessa barreira, na Orleans Street, na Marginal Street, na Webster Street, eu vi a água quando tivemos a tempestade perfeita, a água entrou mesmo na Green Line. E não afetou tanto a parte do cais como afetou as outras partes. Ou seja, eu não sei o que fez as outras bairros, mas realmente foi a pior inundação que eu vi em East Boston. Foi em 1991. Mas eu, quando vi essa barreira amovível, eu pensei, vai fazer com que a água não escoe para fora dessas vizinhanças. Eu sei que a inundação é um desastre e estamos tentando defender tanta propriedade quanto possível, mas talvez à custa de outras propriedades. Jim, eu acho que você está falando da razão pela qual nós acreditamos que temos de nos movimentar bem rápido em relação dessa solução a longo prazo, porque realmente essa barreira movível ajuda a reduzir, digamos, mas não ajuda a prevenir, não ajuda a lidar com o problema à escala que a gente sabe que precisa. Na equipe de design, pedimos para as pessoas realmente reverem isso. Haveria algo mais que a gente pudesse fazer para tornar o Greenway uma parte mais substancial da resiliência, mantendo o caráter? Mantivemos as árvores, as áreas verdes, a área que as pessoas usam realmente, em vez de tornar isso numa berma para as pessoas que já viram outras bermas que a gente criou em outras áreas. A gente pôde fazer isso porque tinha uma quantidade muito maior de espaço. Então, pudemos colocar um contorno de tal modo que a berma ficou como se fosse uma característica do parque. Nesse caso, não é possível. O parque é bem estreito e faria com que o parque ficasse inutilizável, na verdade. Então, essa é uma das constrições de espaço que a gente tem. Eu concordo com você, essa barreira movível é uma solução a curto prazo, não a longo prazo. A longo prazo, a gente tem que fazer esse trabalho importante também na Lewis Mall para realmente conseguir ter essa mudança. Inclusive, o trabalho que a gente vai ter de continuar discutindo no Pierce Park, porque há mais para fazer. A gente já fez bastante, mas há mais para fazer. A próxima pessoa seria Alex. Vou ligar seu microfone. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. Uma é, tá falando do Massport levantar a parte do cais e que benefício teria em relação à entrada da Marginal Street? Sim, a gente tem de levantar toda a estrada, porque não podemos permitir que exista um único ponto baixo, porque a água entrará. A água só não entra se tudo tiver elevado a um nível suficiente. O que a gente faz é que, se a gente fecha uma parte, apenas vai entrar com mais força na outra parte que a gente não elevou. Então, realmente, isso exige um nível de coordenação entre nós, o Massport, entre uma quantidade de organizações que têm de trabalhar junto. E a gente começou agora falando disso. Quero deixar uma nota bem rápida. Alguma das coisas que a gente está falando tem a ver com a subida das marés, mas há outras coisas que têm a ver com a subida das águas provenientes das tempestades. A Amy vai falar disso daqui a pouco. Eu quero apenas que vocês saibam que eu vivo em Dorchester, eu vivo junto dessas áreas. Tivemos pessoas que estavam usando caiaque na Morsi. Então, o único modo de fazer isso trabalhar é a gente cortar realmente todas as vias de entrada da água. Minha outra pergunta tinha a ver realmente com as águas fluviais. Perdão, as águas pluviais da chuva. Porque temos vastas zonas com parque de estacionamento que realmente toda a água que se acumule aqui, aí nessas zonas, irá inundar também a Greenway. Então, eu acho que há espaço para a gente falar de algumas dessas coisas. Há coisas que a gente pode consertar, outras que são um desafio. A Amy vai falar sobre isso. Isso tem a ver com o processo de design do parque. Temos a Valerie a seguir. Oi, eu sou Valerie Burns. Sou membro da Marian Welch Greenline. Eu tenho uma pergunta acerca da barreira movível, que foi instalada talvez há 3 anos atrás, talvez um pouco mais. E como a Alex falou, a Greenway fica inundado com tempestades mais severas e realmente não escoa. Eu estava me perguntando, já que essa barreira é imediata e algum desse trabalho vai demorar alguns anos para chegarmos ao fim ou mais, será que essa barreira alguma vez já foi usada e sabemos se funciona? Então, duas coisas que a gente já fez. Fizemos alguns testes. Uma das coisas que a gente vai falar acerca do design é, atualmente, quando a gente fez o teste, vimos que tendo a unidade tão longe de onde a gente precisa espoletar ela, aumentar a chance de que algo corra mal. Uma das coisas que a gente vai pedir é que a comunidade aprove que a gente coloque uma unidade de controle no parque, porque a gente não quer que isso não esteja protegido, porque teria de ser levado de outro lugar. Realmente a gente falou sobre como pintar essa unidade para tornar mais bonito, mais parte da paisagem, mas realmente esse processo de colocar, levar de um lado para o outro é bem pesado, e a maior parte do drama é levar para a zona que tem de ser ativado. Então temos de testar ainda mais extensivamente para ver que outros desafios podemos encontrar. Eu achei que estava no quartel de bombeiros, que é ao lado da Greener, mas se está no White Stadium, eu fico contente de vocês terem feito esses testes, porque as barreiras amovíveis são uma preocupação. Alguém tem de estar lá, no lugar correto, no momento certo, com o número certo de pessoas para colocar isso. Então, fico contente de saber que vocês fizeram esse teste. Temos Elizabeth a seguir. Oi. Eu sou a presidente da Marian Welch Greenway. Obrigada por organizar essa reunião para trazer essa informação que é muito importante, obviamente, para a gente. Temos ficado bem interessados no progresso. Eu sei que é muito complicado, eu sei que há muitas partes em movimento, mas será que poderia dar para a gente uma noção de uma linha temporal? Eu ouvi falar nos 25 milhões para o projeto, 15 milhões de fundos federais, muitas agências que têm de estar envolvidas. Será que vocês têm uma linha temporal do projeto para quando as próximas reuniões irão acontecer, em que vocês vão trabalhar com a Massport e outras agências para manter esse projeto andando? Eu escutei vocês dizerem que a barreira é temporária, é uma solução interina, não é algo que a gente quer investir muito tempo, esforço, que a gente quer realmente é fazer subir a elevação que fica da zona que fica perto do porto. Agora que parece haver uma urgência, que é ótimo, eu estava me perguntando se tem ou não uma linha temporal. Sim, então eu vou elevar algumas coisas que, quando eu cheguei a esse projeto, era um dos primeiros projetos que eu olhei. A gente aplicou para a FEMA. É, na verdade, uma das primeiras coisas em que eu vi meu nome realmente na aplicação, como diretora e tive de assinar, foi quando isso aconteceu. Eu acreditei nesse ponto que a gente conseguiria já passado, que a gente já teria passado pelo processo todo da FIMA, nesse ponto que estamos agora. Eu acho que era uma expectativa razoável. Então, essa é uma dos desafios nucleares que a linha temporal da FIMA tem sido atrasada para além do que é o caso em outras partes do país. Essa resposta mais diplomática que eu posso dar para vocês, eu achei que a gente já estaria mais avançado nesse projeto, já estaríamos nas reuniões de comunidade no final do ano passado. Mas até a FIMA terminar de fazer adjudicação, essa é uma barreira. Posso dizer que estamos trabalhando para tentar lidar com essa barreira nesse projeto e noutros, e é só o que eu posso dizer numa reunião pública. Posso dizer também que temos tido conversas detalhadas com a Massport. Como muitos saberão, é um desafio fazer mexer as coisas quando não há um líder atualmente, alguém que realmente está fazendo mover o barco. Então, realmente, a gente tem tentado advogar nesse sentido, uma coisa que poderia ser ótima para a comunidade, que a comunidade pudesse assistir, quando ajudaria bastante que a comunidade East Boston pudesse, independentemente, partilhar a sua perspectiva com esse líder, para além do que a gente poderia partilhar nós mesmos, a nossa organização. Porque esse é outro elemento crítico que seria muito importante para fazer avançar isso. Eu posso dizer que o trabalho que está acontecendo entre o Departamento de Ambiental e o Departamento de Recreação e Parque, que tem sido bastante parte de todo esse trabalho que a gente fez até hoje. Esse projeto é a nossa prioridade máxima e é um daqueles que mais claramente, um dos lugares que mais claramente está em risco de inundação na cidade. Em Dorchester e em vários outros lugares, estamos também tentando implementar um plano desses, mas realmente a maior parte desses lugares já está experimentando inundação. Esse foi um dos primeiros projetos que a gente apresentou para a FIMA, então realmente já deveria estar desenvolvido nesse ponto, é só o que eu posso dizer. Mas eu acredito no poder da organização comunitária. Por vezes pode fazer coisas que o governo pode fazer com que o governo se mexa. Alguma outra pergunta? Sim, eu queria enfatizar que nós somos a organização certa para tentar ajudar vocês com esse apoio da comunidade. Eu gostaria de falar com você depois dessa reunião e falar um pouco acerca de como nós podemos ajudar com essa parte. Eu adoraria me juntar a vocês, fazer uma parceria com vocês, porque nós sabemos que a maior parte das pessoas que está nessa chamada vive junto dessas áreas. Que estão em risco de inundação. Então, a gente realmente precisa de todo o apoio que a gente possa conseguir para fazer isso uma prioridade para todo mundo. Mas eu posso dizer para você que é a nossa prioridade máxima. Obrigada. Ok, eu vou passar para a Amy de novo. E acho que a Amy vai entrar mais a fundo na parte do design, como tornar o parque ainda mais bonito e útil. Mas se existir perguntas, contate a Amy depois da reunião. Muito obrigada. Obrigada. Vamos mostrar o próximo slide? Então, um pouquinho mais de informação acerca dessa barreira que a gente estava falando, amovível. Porque realmente é alguma coisa que a equipe de manutenção do parque vai implementar. Temos trabalhado com eles, providenciando um lugar para armazenar o material. Será algo assim, pensamos nós. Idealmente, poderá ser uma oportunidade para pintar esse contentor, para tornar ele um pouco mais decorativo. A localização ainda estamos discutindo. Terá de ficar perto dessa passagem aérea da Summer Street, não bloqueando a vista das pessoas que estão na zona da Greenway. É preciso investigar um pouquinho mais. E na próxima reunião a gente vai dar uma atualização do andamento dessas considerações. Ok. Na verdade, a gente já passou por essa parte de perguntas e comentários. Próximo slide. Podemos nos focar agora no projeto Greenway. Eu vou passar para o comissário. Muito obrigada, Amy. É ótimo estar aqui com vocês hoje. Temos cerca de 50 pessoas aqui. É ótimo ver pessoas que todos conhecemos. Pessoas com quem a gente tem trabalhado há muitas décadas. Eu quero agradecer aos amigos da Mary Ellen Welch Greenway pelo trabalho de defesa do nosso projeto. No ano passado, eu me encontrei com Elizabeth e visitei o lugar. E há muitas coisas que realmente a gente quer trabalhar. Mas eu quero falar realmente da dedicação. Muitas pessoas usam essa Greenway de um modo diário, como recreação ou a caminho do trabalho. Eu sempre recebia atualização dos nossos parceiros em relação a se as bombas de água estavam funcionando. Temos muitos dos projetos de arte que foram limpos, repintados. Temos trabalhado com o Troy, que está tentando abrir um pequeno negócio. Ainda hoje falamos com a parte sanitária em relação a como seria ideal fazer as ligações. O jardim memorial que foi plantado em honra de Mary Ellen. A Kate England, também da Greenland, Infraestrutura Greenland, pelo trabalho que fizeram em instalar o jardim. Por isso, muito obrigada à equipe da Caitlin. A gente passou um pouquinho dos 2,8 milhões para fundos de construção. E eu vou dando conta de como tudo está decorrendo. Muito obrigada por estar aqui hoje. Ok, vamos ao próximo slide. Eu penso que muitos já sabem que esse projeto teve um engajamento inicial em 2022, depois pausou, mudamos de gerente de projeto, por isso muito obrigada por ter continuado com a gente enquanto a gente recomeçou o projeto. Olhando para o nosso calendário, essa é a nossa primeira reunião, janeiro de 2024, vamos receber o posse feedback em relação ao planejamento. E a segunda reunião irá ser março, abril, ainda não temos a data concreta. Depois, ao longo do verão e outono de 2024, iremos tratar das licenças, construção e documentação. Em 2025, 2026, a construção. Para essa reunião, o nosso objetivo é reengajar com a comunidade. Discutir estratégias para garantir que a Greenway é usável durante e depois de eventos de tempestade, incluindo estabilizando as encostas da Greenway. Discutir conceitos de design para que exista um novo caminho, e amenidades. E essa é uma visão geral rápida da abordagem do nosso projeto. Para a implantação de parques públicos, precisamos do input das prioridades da cidade de Boston, diretrizes de segurança e regulação, o input da comunidade e incorporando os objetivos dos parques e recreações. É ótimo ver muita gente aqui hoje e é um projeto bem importante, como a Amy falou, a gente em 2022, em julho, a gente lançou uma pesquisa online. Aqui que a gente está mostrando essa noite é apenas uma pequena amostra. Uma recolha da informação que a gente juntou durante essa pesquisa online, que foi disponibilizada por um mês. Tivemos umas 80 respostas, ou um pouquinho menos que 80, e muito entusiasmo para ver melhoras na Greenway. Aqui a gente capturou uma amostra desses resultados, nos focando no que a gente escutou, as melhoras gerais que as pessoas querem ver nas condições da Greenway. A mais lugar com sombra para sentar. A questão das possibilidades de inundação do parque foi bastante falada, daí a necessidade dessa reunião dessa noite, para a gente continuar a falar da questão do risco de inundação. E depois, em geral, ver aumentada de biodiversidade. E amenidades como bancos para sentar, sinais, sinalética, outros itens que a gente gostaria de melhorar como parte do projeto. E depois vamos ter. A gente gosta de usar o Slido como método de recolher input das pessoas que estão presentes. Eu vou colocar o link no bate-papo. Pode entrar nesse link. Ou se tiver um celular, pode usar esse código QR que está em sua tela. A primeira interação seria. Pode ser um pouquinho difícil, porque se tivermos muita gente tentando entrar no link no website, alguém já colocou uma resposta. E a pergunta é: com que frequência visita o Greenway? A primeira resposta seria: com muita frequência, diariamente, com frequência, semanalmente. Até agora, 36%. Raramente, algumas vezes por ano, 9%. E, por vezes, uma vez por mês, algumas vezes por mês. No final, a gente vai ter uma discussão aberta, exatamente como a gente teve anteriormente. Pode levantar sua mão para a gente ligar o microfone. Realmente é mais fácil usar o código QR se tivesse o celular. Capturamos cerca de 15 pessoas. Vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês responderem. Mais uma vez, a primeira opção é: com que frequência visita a Greenway? Com frequência, semanalmente. Segunda resposta: com muita frequência, diariamente. Terceira resposta: por vezes, mensalmente, algumas vezes por mês. Quarta resposta, raramente, algumas vezes por ano. Então a gente vai falar da nossa visão para a Greenway. Queremos escutar realmente o feedback das pessoas, em relação ao modo como usa a Greenway. Vejo que as pessoas que estão aqui nessa chamada hoje usam a Greenway com muita frequência. É ótimo ver que algumas pessoas usam diariamente até. Então, acho que, no geral, a visão geral das condições existentes da zona que a gente está falando especificamente é da a parte que a cidade de Boston detém, da Greenway, começa na Marginal Street até a Porter Street, com várias interseções. E depois esse espaço aberto perto da Grove Street, onde temos uma grande entrada, como vemos aqui nas fotos. Vamos ter mais fotos no próximo slide. A carruagem azul. Obviamente, temos caminho duplo que separa os usuários da bicicleta, os ciclistas dos pedestres. Então, aqui em laranja, na parte de cima, vemos os pontos baixos existentes, ou seja, que são mais, que nós achamos que são mais sensíveis à inundação. Não é exaustivo, não captura todas as partes que são mais sensíveis à inundação, mas no geral, seriam essas áreas. Então, nos próximos dois slides, a gente vai olhar para algumas observações que a gente fez. A acumulação de água que a gente tem visto no lugar. Essas são imagens que a gente encontrou. Não foram enviadas pela gente por grupos da comunidade, amigos. E depois algumas imagens mais de inundação e acumulação de água ao longo da Greenway, assim como observações também em relação à erosão ao longo das encostas da Greenway. Ao pensar no planejamento, temos também de pensar como tratar essas áreas, como realmente mitigar alguma da erosão. Próximo slide. As causas. Os impactos da inundação. Muitos de vocês estão conscientes, a gente quer falar de por que essas situações, essas condições estão sendo observadas no local. Vários fatores podem causar, como uma acumulação de água mais alta, os tubos de que escoam as águas e levam as águas pluviais até o porto, elas ficam cheias na maré alta, a baixa elevação do Greenway. E também as superfícies impermeáveis nas propriedades adjacentes. Reconhecendo a solução para esses problemas requer coordenação entre a cidade, bem como a Companhia das Águas de Boston. O objetivo seria sempre construir uma infraestrutura verde robusta que lide com essas preocupações. As duas próximas páginas vão mostrar o que eu descrevi de um modo mais diagramático. Temos essas encostas, a água escorre corre por aqui e se acumula nesses pontos de escoação, vem de ambos os lados, de vários lados, por vezes tem demasiada água escorrendo das encostas até as propriedades adjacentes, que realmente é demasiada infraestrutura do lugar não permite esse escoar. Então, no nosso projeto, queremos encontrar modos de mitigar essas condições que estão no local. Aqui vemos condições similares, encostas e realmente pontos de fuga que não foram desenhados para receber tanta água assim. Então, vamos pensar como melhorar essas condições e modos de mitigar esse problema. Eu acho que é interessante, a gente já viu esse, que há momentos em que a elevação entre os dois caminhos, há uma diferença na elevação, e realmente esse pode ser um modo de capitalizar em relação ao que já está presente no local e fortalecer essas condições. Então, por exemplo, aqui temos um caminho que está mais elevado. O que fique mais baixo poderia receber essa água excessiva. O que está em cima, esse ficaria mais seco. Então, mais um quiz. Eu acho que tenho dois mais, que você pode participar usando seu celular com o QR, com o código QR. A pergunta é: como utiliza o Greenway atualmente? Primeira resposta é para caminhadas. Pode responder para pode escolher várias opções, tá? Caminhada é a primeira, para corrida é a segunda, para passagem, simplesmente, modo de chegar a um outro destino, para estar presente em determinados eventos, para corrida, para sentar, meditar, para fazer skate ou patins. A terceira opção, é bastante interessante, porque tem a ver com usar o Greenway como um modo de chegar a outro lugar. Assumo que, usa a bicicleta, para poder chegar, usar a Greenway desse modo. Definitivamente, a caminhada inclui muitas pessoas que estão caminhando cão. Nos próximos cinco slides, eu vou falar de alguns conceitos. Depois vamos acertar perguntas e abrir para discussão. Obrigada pela sua paciência. Eu estou bem grata a cada um de vocês por estar aqui hoje, essa noite. Mais uma pergunta que a gente tem aqui: melhoras foram mais importantes para a Greenway? Vai escolher o número 1, se for o mais importante, e o 4 para o menos importante. Que melhorias foram as mais importantes para a Greenway? Número 1, reduzir o impacto das inundações, aumentando a cobertura das árvores e biodiversidade, melhores amenidades, bancos, a sinalética, setores de lixo. e lugares para a pessoa se refrescar, beber água, se sentar debaixo da sombra. A iluminação, alguém está dizendo que precisa ser melhorada. Se realmente é uma amenidade que precisa de ajuda. Seria curioso escutar questões específicas em relação à iluminação. Se existem áreas realmente mais escuras, se algo precisa ser ajustado. Podemos escutar também a vossa feedback. Então. Conceito número 1. Então, podemos então analisar as áreas que são baixas, modos de levantar, elevar um pouco essas áreas, de modo a manter o lugar utilizável durante eventos de inundação. A parte 2 do segundo conceito é semelhante. Considera a possibilidade de elevar algumas áreas por causa das constrições, as restrições que são próprias do lugar, elevar requer algum nível de retenção. Estamos pensando em materiais naturais para retenção, materiais que encaixassem no resto do ambiente geral do parque. Enquanto mantém as superfícies impermeáveis ao mínimo. Depois temos o terceiro conceito, que eu vou escutar perguntas no fim, para perguntar para as pessoas especificamente. A consolidação dos dois trilhos, o trilho da bicicleta e o trilho da caminhada. Também elevar toda essa zona no geral. Combinando os dois trilhos, iria diminuir a quantidade de superfície impermeável, bem como Talvez em algumas áreas dá mais espaço para plantar. Queria ajudar também com a absorção da água em excesso. Isso é completamente, é uma abordagem completamente diferente da Greenway. E nós sabemos que poderia ser algo que deixa algumas pessoas preocupadas, e por isso gostaríamos de saber se acham que isso é viável, se é razoável consolidar os dois trilhos, ou deveríamos continuar a ter dois trilhos como temos até agora, ou só um trilho. Escutar de vocês no final da reunião seria ótimo para saber se isso realmente seria algo que poderíamos explorar. Como alguém que usa o corredor sudoeste, com minha bicicleta, tem sempre pessoas usando a trilha da bicicleta e usando a bicicleta para outros trilhos. Então, realmente é importante discernir o que as pessoas da comunidade pensam acerca disso. Vejo muitos comentários entrando. Eu vou ler alguns agora ao apresentar. Mas aqui temos precedentes, imagens que nós achamos que pode ser o aspecto final. Essa imagem na esquerda mostra o que esse, perdão, bloco de granito pode ficar em termos da estética. Acrescentando realmente ao aspecto natural geral do parque e outros tipos de trilhos, imagens de diferentes tipos de trilhos. E depois, por último, slide, a fala de mobiliário, e plantas, ideias para mobiliário, ideias para plantas, coisas que estamos tentando melhorar em adição. Para além da questão da iluminação, realmente queremos ver como podemos melhorar essa parte, fortalecer essa parte através do trabalho que a gente quer fazer. Amy, haveria alguma coisa que você queira acrescentar? Se não, tenho mais três ou quatro perguntas do Slido, do quiz, depois podemos abrir para a discussão. Sim, você pode apresentar as últimas perguntas do quiz. Que amenidades gostaria de ver mais na Greenway? Bancos, melhorias na iluminação, sinalética, plantas nativas, mesa de piquenique, espaço para caminhada, espaço para bicicleta, espaço para performance, a sala de aula exterior. Pode votar em várias, se quiser. Acredito que é assim, pelo menos. tem um comentário em relação ao Limpa Neve. Amy, se você quiser falar disso. Sim, eu estive lá hoje e realmente há provas que. Acho que isso tem a ver com a pergunta de. Será que seria melhor um trilho ou dois trilhos? Eu penso que é uma vantagem se a gente tiver essa passagem com doze pés de largura, teria espaço suficiente para manutenção. Eu acho que realmente o objetivo, se essa parte fosse elevada, poderia ser limpa e poderia continuar a ser utilizada. Então, realmente acho que é um ótimo comentário. E realmente esses são bons indicadores do que as pessoas estão procurando. Melhorias na luz. Vi também no comentário, alguém falou em lata de lixo. Que outra pergunta? Que qualidades e amenidades gostaria de ver no espaço de entrada, como na Grove Street? Área para sentar, sinalética, plantas, fontes de água, lugar para deixar a bicicleta, pavimento especial. Sim, mais fontes de água definitivamente seria uma melhoria que a gente gostaria de incorporar no design. Lata de lixo para poder ser esvaziada também. Tem uma pergunta específica acerca de o que é esse pavimento especial. Então, eu acho que isso teria a ver com pavimento especial nas entradas, de modo a dar um sentido de chegada a determinado espaço. É claro que nenhuma dessas é exclusiva. Mas realmente é apenas uma tentativa de entender aquilo que é mais importante para as pessoas. Vamos à última pergunta, que é bastante simples. As pessoas preferem um só trilho ou dois trilhos? Um trilho que combine os pedestres e a bicicleta, ou um para cada um? Parece que há talvez um só trilho. Parece que é uma resposta mais bem aceita. Podemos explorar um pouquinho mais isso, certificar que a gente chega na próxima reunião com mais direção em relação a onde isso acontece e como podemos explorar essa opção para as pessoas realmente terem mais opção. Vamos passar ao último slide, que é o da escuta e discussão. Amy, eu vou passar para você e vou tentar monitorizar o chat, o bate-papo, tanto quanto possível. Então, realmente acho que isso ajudou bastante. Eu ver os comentários que estão chegando no chat. Já tem sido uma boa discussão. Temos alguém que levantou a mão?
É o Alex
E Valerie. Obrigado, Amy. Eu só queria saber se a Greenway estaria aberto durante a construção. Porque realmente é bem difícil desviar todo mundo para a rua. Realmente não há um caminho seguro para os pedestres, pessoas de bicicleta. Então, será que é possível manter o Greenway aberto enquanto fizermos essa construção? Sim, eu acho que seria difícil. Mas realmente temos de pensar nisso assim que a gente tenha uma ideia mais concreta. Não tenho a certeza se é algo muito prático de fazer, mas com certeza a gente vai tentar manter isso, na nossa mente quando tomamos algumas decisões. Sim, a Valerie. A ideia dos dois trilhos, um deles ser inundável e o outro não. Parece para mim que isso reduz a capacidade do Greenway cerca de 50%. Isso porque a gente vai ter cada vez mais inundação, e eu me preocupo com essa opção e me pergunto se um dos objetivos pode ser manter a capacidade atual da Greenway com a solução da resiliência. Olhou para a questão da capacidade em termos de quantos usuários? Certo, houve momentos em que esteve bem, sendo bastante usado. Tem gente de bicicleta, gente que está caminhando, gente que está usando todo tipo de transporte. E se um deles era suposto ser inundável, todo o tráfego que estava num trilho só, perdão, em dois trilhos, passaria para um trilho só. Mas eu estou entendendo isso apropriadamente. A redução da capacidade é inevitável? É isso que você está dizendo? Ou não é esse o caso? E há diferentes soluções? Sim, eu acho que há diferentes modos de projetar isso. Eu acho que a ideia de ter um trilho mais elevado que o outro. É por essa razão que a gente está estudando o que fazer, se deveríamos apenas colocar um trilho só mais largo, mais elevado. Então, talvez eu possa haver dois trilhos elevados de uma zona de inundação no meio. Não sei, podemos estudar melhor. É tudo muito conceptual por enquanto. Certo. Ah, isso antigamente era uma via férrea, então não tinha árvores, claro. Originalmente. Ah, mas realmente eu acho que a gente deveria realmente tentar reter a capacidade com o que temos aqui agora, a menos que não haja realmente outra solução. Mas para mim é importante pensar em capacidade. Também é importante pensar qual o material usado para a parte que fica elevada. A gente. É uma outra questão em relação à manutenção e longevidade do material, mas agora que disse isso, não sei se é uma oportunidade para os dois lados serem de materiais diferentes. Um é que possa ser levado e mais ainda assim acomodar algum tipo de veículo. É o que a gente tem de estudar mais. Quer acrescentar alguma coisa, algum comentário? Acho que faz sentido. Acho que não. Estamos imaginando que a água fique durante muito tempo. É apenas providenciar um lugar para a água poder ir e depois ser escoada. E também providenciar oportunidade para as pessoas usar quando está chovendo muito, quando há inundação. Posso colocar uma pergunta na sequência disso? Em termos de gerenciar a água, uma vez. Assim que ela esteja presente, há um sistema de bombas que muitas vezes falha e tem problemas operacionais. A sua solução vai incluir algum tipo de bomba ou vai só usar diferentes superfícies, elevações, levando, conduzindo a água por si mesma e não de um modo mais mecânico? Tem limitação em relação à capacidade. A água e o esgoto têm, a companhia das águas e do esgoto tem outros planos. Tem algumas estações de bombagem ao longo do porto. Talvez exista uma melhoria a longo prazo possível, mas neste momento nada mais está sendo possibilitado, então acho que talvez seja no espaço de 10 anos, mas nós achamos que na maioria dos casos a água deve ser escoada em 10, 12 horas. E não deve permanecer para além desse ciclo da maré. No geral, é essa abordagem, se focando nessas mudanças de elevação. Temos outra pergunta. Algumas perguntas mais acerca de fechamento durante a construção. Talvez a resposta tenha mais a ver com faseamento, como ter a Raymond Street como uma passagem marginal até realmente ter de trabalhar nessa área, para que haja ainda assim algum acesso enquanto for necessário fazer reparações. A Amy falou que essas conversas aconteceriam durante a construção e talvez façam parte dos projetos com a agência que vai fazer a remodelação e as obras. Sim, eu acho que Eu iria contatar o BTD e perguntar se eles têm algo planejado que pudesse nos ajudar com essa parte, tentando criar um caminho alternativo seguro. Então, acho que sim. Definitivamente a gente vai pensar nessa questão. Sim, há conversas bem robustas em relação, no bate-papo, em relação a um trilho, por oposição a dois trilhos. Então, realmente está balanceado entre uma opção e a outra. Coisas que têm a ver com a questão dos as pessoas que estão caminhando o cão, para poder separar das pessoas que estão usando a bicicleta, realmente faz sentido. Algumas conversas acerca de os trilhos da bicicleta serem mais estreitos. Podemos discutir isso um pouco mais, mas realmente não entramos na parte mais detalhada dos materiais. Mas realmente é bom ver o que as pessoas estão dispostas a considerar. Realmente muita erosão das águas que foram escoadas. E temos estado a olhar para o modo como reduzir essa erosão, os efeitos dessa erosão através das plantas, e outras soluções, como pedra de calcário, que possa segurar algumas dessas áreas. Mas realmente as plantas é um método preferido para segurar o terreno. Me se tiver o link para o site do projeto, eu vou colocar no bate-papo o link para o projeto. Essa é a página que está no bate-papo com o meu e-mail. Eu vou colocar também o outro projeto de resiliência, chamado Resilient Waterfront Project. O intérprete português vai ter de sair em breve. Por favor, coloque no bate-papo, caso você precise de interpretação em português, para eu saber se posso sair ou se terei de encontrar, se terei de me escusar, tá? Mas voltando à interpretação, eu coloquei o meu e-mail no bate-papo e vou colocar também o link para a gravação dessa reunião. Se souber de alguém que queira ter acesso a esse conteúdo, por favor, envie para as pessoas que você conhece. Parece que se esgotou nosso tempo. Se alguém tiver alguma pergunta final, nos diga. Encorajo vocês a enviarem um e-mail para mim, se lembrar de algo mais tarde, outras perguntas. Mas realmente agradecemos a vocês terem se juntado a gente nessa chamada. E espero, desejo para todo mundo uma ótima noite. Muito obrigada.